agosto, cá estamos para a nossa reunião ordinária de 29 de janeiro. Começaremos pela ordem do dia, falaremos então dos requerimentos entrados, entretanto, mais tarde. Apreciação e votação da ata número 43, de 15 de janeiro. Coloco à discussão, pergunto se algum senhor deputado ou alguma senhora deputada tem alguma questão a suscitar quanto à ata. Não havendo, colocaria à votação. Votos contra, abstenções. A ata número 43, de 15 de janeiro, foi aprovada por unanimidade. Número 2, ponto número 2 da nossa ordem do dia, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Senhores deputados, para informação e também, em algum aspecto, para sublinhar... Neste caso, não. Não teremos nenhuma distribuição de designação de relator. Temos projetos de lei. Temos o projeto de lei 449 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, como aliás são todos, ainda, cria um valor de referência para os rácios salariais a observar no setor público, em conexão com a 5ª Comissão, que, como sabem, tem as questões da administração pública. Baixou à Comissão a 21 de janeiro e, portanto, não tem designação de relator, já que a sua discussão, na generalidade, em plenário, será hoje. Projeto de Lei 455 prorroga a vigência das convenções coletivas de trabalho até à sua substituição por outra convenção, que baixou dia 21 de janeiro de 2025, idem aspas, não tem designação de relator, porque a discussão, na generalidade, está agendada para hoje. Eu julgo que qualquer uma destas iniciativas, em particular a última, tem consulta pública.
Para sentir, tendo em conta que é amanhã.
Pois, se sendo hoje, depois já não ia ter. Depois de baixar a especialidade, a apreciação, depois podemos...
Faremos quando baixar a especialidade, porque, mas esta das convenções coletivas de trabalho, parece-me... E a primeira, não sei. Primeira, provavelmente, sim. Muito bem. Temos uma proposta de lei que baixa à especialidade e que temos que definir metodologia, que é a proposta de lei 28, do Governo, naturalmente, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa, que desceu para a especialidade a 17 de janeiro. Quanto à definição de metodologia, podemos fazê-lo desde já, certo? Os senhores deputados têm objeção? Podemos fazê-lo desde... Eu fazia... Então, dizia eu que temos a proposta de lei 28, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa, que, salvo erro, foi votado na generalidade a semana passada, sim, salvo erro por unanimidade, se não me falha a memória, e aquilo que nós temos é que definir a metodologia. E, portanto, a metodologia que eu... Que não sei se algum senhor deputado ou algum grupo parlamentar tem uma proposta, é simples, ou fixamos uma data para propostas de alteração. E os senhores deputados e as senhoras deputadas, os grupos parlamentares, enviam as alterações que propõem e, desde logo, fazemos a especialidade aqui em sede de comissão e fechamos a especialidade do diploma para que ele tenha votação final global. O que devo dizer que, dada a carga de trabalho que temos com grupos de trabalho, me parecia a solução mais económica, pelo menos. Ou tínhamos que fazer uma constituição do grupo de trabalho, mas eu, naturalmente, o senhor deputado Miguel Cabrita tem a palavra.
Senhor Presidente, muito bom dia a todos e a todas, senhores deputados. Eu queria fazer uma sugestão, uma proposta, de que pudéssemos agendar uma mesa de uma reunião de mesa e coordenadores para discutir esta questão e também um conjunto de outras questões que eu acho que nós deveríamos discutir na Comissão. Nós temos um conjunto de requerimentos que estamos a gerar aqui um atraso crescente e, portanto, penso que teríamos matéria para, porventura, em vez de estarmos a sobrecarregar agora os trabalhos da Comissão, poder fazê-lo em reunião de mesa e coordenadores.
Eu acho perfeito, acho que podemos...
Senhor Presidente, de nossa parte concordamos com a sua solução. Se os outros grupos parlamentares concordarem, já podemos fechar este ponto.
Sim, mas não havendo acordo, eu promoverei durante esta semana, não havendo acordo quanto à metodologia, e até porque temos outros assuntos a tratar, podemos fazer uma mesa e coordenadores em que incluímos o aspecto da metodologia. Podemos é procurá-lo fazer o mais rapidamente possível. Se pudéssemos fazer ainda esta semana, era útil para resolvermos esta questão. Baixou à Generalidade e foi redistribuída à Quinta, porque manifestamente não era um tema... É um tema fiscal. Recomenda ao Governo que pondere o aumento da restituição do IVA suportado pelas instituições particulares de solidariedade social. Foi redistribuída à Quinta. Aí é um projeto de resolução... o 586 do CDS. Idem aspas, aspas, quanto à questão prévia, projetos de resolução baixa na especialidade de definição de metodologia, que podemos então remeter para essa reunião, que é o projeto de resolução 511 do CDS, que recomenda ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo e para a longevidade, o projeto de resolução 512 de implementação do Bloco de Esquerda, implementação de um plano de desinstitucionalização das pessoas idosas, projeto de resolução 516 do Grupo Parlamentar do Chega, que recomenda ao Governo que garanta condições de vida dignas físicas e emocionais à população sénior, o projeto de resolução... São agrupados por tema, mas estes vamos definir também a metodologia deste conjunto de três. Temos outro conjunto, neste caso temos o projeto de resolução 464 do Chega, recomendo ao Governo que proceda a um conjunto de atuações no âmbito das condições de habitação e de autonomia e independência das pessoas com deficiência. O projeto de resolução 499 do Bloco de Esquerda, alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. Estes dois baixaram a 24 de janeiro. O 527 do Grupo Parlamentar do PCP, criação de um programa de financiamento para a adaptação e eliminação das barreiras arquitetónicas em habitações de pessoas com mobilidade condicionada. O 531, projeto de resolução também do Bloco de Esquerda, promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. O projeto de resolução 537 do PAN, pelo cumprimento da legislação sobre acessibilidades e reforço dos direitos das pessoas com mobilidade reduzida. Também do PAN, o projeto de resolução 538, procede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. Temos então o projeto de resolução 546 do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo a adoção de planos plurianuais de intervenção para a melhoria das condições de acessibilidade. O projeto de resolução 556 do Grupo Parlamentar do LIVRE, que recomenda o reforço dos meios do Instituto Nacional para a Reabilitação IP. E do CDS-PP, o projeto de resolução 558, que recomenda ao Governo que apresente a Lei de Bases para a Deficiência e Inclusão. Todos eles no quadro das políticas para pessoas com deficiência e inclusão. E este é o conjunto de projetos. Temos um vasto número de iniciativas, algumas legislativas, mas a maioria de caráter resolutivo, que merecem a nossa atenção em fase de especialidade. E, portanto, senhores deputados, aceitando a contribuição e a anuência de todos, faremos uma mesa e coordenadores onde discutiremos a metodologia. Ponto, não havendo mais sobre este ponto, ponto 3. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Proposta de Lei 43... desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, que procede à transposição da Diretiva 2022-2041, relativa a salários mínimos adequados na União Europeia, alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A senhora deputada Ana Paula Bernardo é a relatora, a quem eu daria a palavra para apresentar o relatório. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Portanto, estamos perante uma proposta de lei 43/16, iniciativa do Governo. Como o Sr. Presidente referiu, visa transpor para a ordem jurídica interna a diretiva 2022/2041 do Parlamento Europeu e do Conselho, uma diretiva de 2022 relativa a salários mínimos adequados na União Europeia. O Governo dá nota de que é necessário que a transposição, portanto, a transposição, a mesma implica uma revisão da legislação laboral e, portanto, é nesse quadro que estamos hoje. A nota técnica elaborada pelo Serviço da Assembleia da República, que agradeço desde já, refere, faz algumas observações, faz alguns reparos, nomeadamente de que a apresentação da proposta de lei não foi acompanhada por quaisquer estudos, documentos e pareceres que eventualmente a tenham fundamentado e que são referidos e que são exigidos pelo número 3 do artigo 124 do nosso regimento. Refere ainda, na minha nota técnica, que, e o próprio Governo refere na proposta de lei, que não foram feitas quaisquer consultas sobre esta proposta de lei. Uma observação adicional de que as iniciativas legislativas que procedem à transposição de diretivas europeias, que é o caso, devem ser acompanhadas da tabela de correspondência com as normas da diretiva que se pretendem transpor, concluindo a nota técnica que o Governo não juntou qualquer tabela de correspondência entre as normas da proposta de lei e a diretiva 2041. Portanto, relativamente à nota técnica que será um anexo deste relatório, referir ainda que esta proposta de lei vai ser discutida na reunião plenária de dia 29, ou seja, de hoje, e destacar relativamente a este projeto que foi promovida uma apreciação pública da presente proposta de lei, uma proposta que ainda se encontra a decorrer e, portanto, estamos perante uma proposta de lei em matéria laboral, numa matéria central que tem, inclusivamente, consagração constitucional, que não foi objeto de consulta aos parceiros sociais pelo Governo, como referi que o próprio Governo reconhece e que remete para a Assembleia da República esse processo de audição, mas que, porque o prazo da apreciação pública ainda não foi, também não se encontra esgotado, obviamente realizar-se a sua discussão antes da conclusão desse processo de audição. E espero que a discussão na especialidade permita, de facto, que o processo de audição, sobretudo dos parceiros sociais, possa, de facto, efetivar-se. Relativamente ao tema em si, reservamos a posição do grupo parlamentar para a discussão da iniciativa hoje à tarde. E, em suma, e não obstante estas considerações e estes reparos constantes da nota técnica e que são aqui reproduzidos no relatório, considera-se que a proposta de lei parece reunir os requisitos necessários à sua tramitação, portanto, para ser discutido e votado na generalidade em plenário, e, portanto, o presente parecer, caso seja aprovado, deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Senhora deputada, pergunto às senhoras e aos senhores deputados que se têm comentários ou intervenções no que diz respeito ao relatório apresentado pela senhora deputada.
Senhor Presidente, era para agradecer,
agradecer
o trabalho dos serviços e também da senhora deputada relatora sobre esta proposta de lei.
Muito obrigado, senhora deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, senhor Presidente, no mesmo sentido de agradecimento à senhora deputada relatora e aos serviços por este trabalho. Obrigada.
Muito bem, estão todos os grupos parlamentares presentes, já se pronunciaram. Eu colocaria à votação o relatório da Sra. Deputada Ana Paula Bardardo. Senhores deputados, senhoras deputadas, votos contra, abstenções. Foi aprovado por unanimidade, na ausência dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE. Projeto de Lei 168, ainda neste ponto 3, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que compatibiliza a idade mínima para prestar trabalho com o termo da escolaridade obrigatória. O relator é o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos aqui, de facto, perante uma iniciativa em apreciação apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visa, essencialmente, uniformizar o regime jurídico do trabalho de menores no sentido de cumprir os preceitos constitucionais e legais. Tal como consta da nota técnica dos serviços, que também aproveito para, desde já, agradecer, a nota técnica de 27 de janeiro de 2025, desde já se diz que se adota na íntegra essa nota técnica e está por integralmente reproduzida e encontram-se verificados todos os requisitos para a admissão da iniciativa estabelecidos no artigo 120 do número 1 do artigo 120 do regimento. Esta iniciativa desenvolve-se essencialmente em 5 artigos, traduzindo-se o primeiro artigo no seu objeto. Os artigos seguintes, segundo a quarto, com alterações a introduzir na legislação laboral, e o artigo 5º e último, refere-se à sua entrada em vigor. Da análise dos contributos recebidos, existe o contributo da União dos Sindicatos Independentes, que está disponível online, cujo conteúdo também se transcreve. Pouco mais aqui há a dizer relativamente à opinião do relator. Como é boa prática desta Casa, tirando uma ou duas honrosas exceções, ou menos honrosas, o deputado relator reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em sessão plenária. E, no fundo, é para dizer que esta iniciativa reúne todos os requisitos legais e será devidamente apreciada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido a palavra do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para agradecer, para cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha pelo relatório, pela sua apresentação, agradecer também aos serviços e à nota técnica que lhe serviu de base e, portanto, naturalmente acompanharemos e votaremos a favor do relatório.
Sr. Deputado, a felicidade vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer ao Sr. Deputado e agradecer aos serviços e acompanharemos também. Obrigada.
Senhores deputados, então podemos passar à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Watson da Cunha. Senhores deputados, votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade, ainda que na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE. E com um agradecimento à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo e ao Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha pelo trabalho desenvolvido, fechamos então o nosso ponto 3. Muito obrigado, Sra. Deputada e Sr. Deputado. Ponto 4. Deliberação sobre a admissibilidade da petição número 133 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa, criação de acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, física, auditiva, visual e ou intelectual, da iniciativa de Ana Queiroz e outros, com 157 assinaturas. Senhores deputados, eu quanto a este que tenho dois pontos, nós temos que discutir e votar a nota de admissibilidade produzida pelos nossos serviços e depois tínhamos aqui um apontamento quanto ao relator, que eu gostaria de partilhar com os senhores deputados, para depois podermos então fazer a designação do relator. Perguntava às senhoras e aos senhores deputados se tínhamos ou se temos alguma intervenção no quadro da nota de admissibilidade preparada pelos serviços. promovendo, para além do agradecimento que sempre fazemos aos serviços da Assembleia da República, pelo trabalho realizado, aquilo que faria era colocar à votação a nota de admissibilidade. Votos contra. Abstenções. Votos contra. Abstenções. Foi aprovado por unanimidade, desta feita, com os votos do Grupo Parlamentar do PSD, do PS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PCP, que acabam de votar favoravelmente a nota de admissibilidade da petição, mas na ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dos Grupos Parlamentares do Bloco de Esquerda e do Livre. Quanto à designação de relator, eu tinha um pequeno apontamento. Cabe ao grupo, seguindo o nosso método e a sequência que temos, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD fazer a designação do relator desta petição. Contudo, nós temos aqui uma nota, na nota de admissibilidade, se me permitirem, que diz que se poderia suscitar a junção desta petição com a petição 84, que versa o mesmo tema, que é pela revisão da estrutura e do funcionamento das entidades fiscalizadoras da acessibilidade em Portugal, em apreciação, num único processo de tramitação, ao abrigo do número 8 do artigo 17 da LEPT, notando que esta última será obrigatoriamente discutida em plenário, que é o facto da petição ter um número de assinaturas. O relator desta petição, que versa o mesmo tema, é a deputada Lia Ferreira. Aquilo que é sugerido como possibilidade na nota de admissibilidade é que se junte esta petição à 84, portanto, juntaríamos a 133 à 84 e saltaríamos a ordem, sendo que o próximo relator de uma petição seria naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD. Se, em particular, o Grupo Parlamentar do PSD não tiver oposição, talvez ganhemos alguma coisa em que a relatora, neste caso a Sra. Deputada Lia Ferreira, o possa fazer. Se o Grupo Parlamentar do PSD entender, naturalmente, diz-lhe respeito. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, de nossa parte estamos de acordo em que esta petição possa passar para a Sra. Deputada Lia Ferreira.
Até porque é suplente nesta comissão, se não havendo oposição, informaríamos a Sra. Deputada que lhe acrescentaríamos esta petição para continuar o seu trabalho de relatório, neste caso das duas petições, da 84 e da 133. Temos...
Sr. Presidente, apenas uma nota.
Sr. Deputado...
É-me sinalizado que poderá haver já algum atraso com a petição anterior e, portanto, seria possível obter alguma informação sobre o estado da anterior petição para perceber se não isto... Se não haveria aqui um risco de atrasarmos ainda mais...
Sim, podia ser um tema, seria um tema também para outros assuntos, mas tendo sido suscitada a questão e estando a falar da petição, esta petição em concreto tem tido um problema de agendamento com a personalidade, por razões de saúde, com a personalidade que suscitou a petição. Portanto, como se lembrarão, na conferência que organizámos ainda em dezembro, nós tínhamos convidado uma pessoa que não pôde estar por razões de saúde e, portanto, não vale a pena adiantar muito mais questões. E isso tem atrasado a audição do peticionário no que diz respeito à petição 84. Mas o tema é o mesmo e, portanto, nós vamos continuar a insistir para poder ouvir o peticionário, para que a senhora deputada possa fechar o... Mesmo que, se calhar, recorrendo à associação no conjunto e não à personalidade em concreto. Ok. Pronto. Muito... Pronto, e este é o tema. Ponto 5, saltava. Ok. Senhores deputados, temos aqui uma questão, desde o ponto de vista regimental, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal... Temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audições urgentes no âmbito do relatório 17/2024 do Tribunal de Contas sobre a auditoria do relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social do Tribunal de Contas, na figura da sua Presidente, e a respectiva equipa de coordenação e supervisão do relatório. De José António Vieira da Silva, anterior Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entre 2015 e 2022. De Ana Mendes Godinho, anterior Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entre 2020 e 2024. E da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. E naturalmente, o requerimento da Iniciativa Liberal entrou e foi considerado para a agenda. Nós, entretanto, recebemos, dentro daquilo que são o prazo mínimo das 24 horas, mais três requerimentos. Perdoem-me se não os mencionar pela ordem de entrada, mas temos um requerimento para a audição urgente da Senhora Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, que versa no essencial as questões que dizem respeito à idade de reforma e às questões em torno do Sistema Público de Segurança Social. Portanto, neste caso, um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Temos um requerimento do Grupo Parlamentar do PS para ouvir, com caráter de urgência, a Senhora Ministra, mais uma vez, em funções, sobre o Sistema de Segurança Social. E penso que é isto que está em causa. E o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que pede a audição com caráter de urgência da Senhora Ministra, mas adicionalmente também do Coordenador do Grupo de Trabalho, o Professor Jorge Bravo, para esclarecimentos dos objetivos da agenda política. Eu só estou a mencionar estes três, porquê? Porque hoje a Conferência de Presidentes esteve a discutir os termos da alteração da ordem de trabalho. E o que é que acontece? Nós temos tido uma prática, que me parece uma prática amigável do prosseguimento dos nossos trabalhos, que diz respeito à anuência de todos para incluir requerimentos que entraram depois das 24 horas. Neste caso, como nós tínhamos reunião às 11h30, assume-se às 11h30 da manhã do dia de ontem. Ora, o entendimento que temos tido é que se houver anuência de todos, e neste caso nós não temos presente o Grupo Parlamentar do Livre. E a anuência é de todos os grupos parlamentares. O que significaria que estes três... Tem deputado efetivo na comissão. Quem não tem é o PAN e o CDS, e esses seriam... Se não integram a comissão, não votariam. Mas o LIVRE, sim, o LIVRE tem um deputado efetivo. Peço desculpa para demais não ouvir. Se é contactável, vamos tentar. O que é que significa isto? É simples. Nós podemos discutir o requerimento da Iniciativa Liberal, se assim for entendido. E depois temos os outros três requerimentos. Ou se tivéssemos o LIVRE em condições de poder responder à pergunta, se podemos incluir os outros três, e se houvesse anuência de todos, nós discutiríamos adicionalmente estes três requerimentos. Fui claro quanto ao entendimento que prosseguíamos e qual é o entendimento. Não é o entendimento, é aquilo que diz o regimento de forma literal e diz o nosso regulamento. Nós sempre entendemos é que a votação seria feita com os grupos parlamentares. E não temos tido questões, ou seja, mas hoje, objetivamente, a Conferência de Líderes, deliberando para a ata, como se dá uma vez se quisermos, discutiu precisamente este ponto. E, portanto, aquilo que eu pergunto aos seus deputados é se preferem esperar pela resposta do LIVRE. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, nós, relativamente à discussão do requerimento da Iniciativa Liberal, claro que sim, que no fundo inaugurou o tema e devemos hoje discutir, tal como a senhora deputada assim refere, o seu requerimento. Relativamente aos outros três requerimentos, portanto, solicitamos a presença da senhora deputada do LIVRE na sala para proceder à participação da, okay.
A informação que tenho é que a senhora deputada do Livre está a subir. O que era isso que eu ia perguntar. Estando o Bloco de Esquerda na... Eu voltava, então... Eu voltava ao requerimento A do Bloco de Esquerda e o seu deputado podia apresentar de imediato. E depois passava ao B, esperando. Sim, agora fazemos o A, voltamos ao B, esperamos só que chegue... Senhora deputada...
Só podemos discutir estes e não os outros, porque estamos à espera do Livre, não é? Pronto, agora, muito bem.
Senhora deputada, força. Não, mas a decisão sobre discutir o do Iniciativa Liberal está na ordem de trabalhos. Os senhores deputados depois fazem o que é.
Não é uma decisão.
Senhora deputada, apresento então o requerimento.
Serei breve, senhor presidente, muito obrigado. Nós pedimos que se ouça com caráter de urgência várias entidades envolvidas na situação da empresa High Point, que é a empresa que faz limpeza para os comboios da CP e que está sem assegurar o pagamento às trabalhadoras da limpeza. Queremos que se ouça o sindicato, que se ouça a administração, o Conselho de Administração da CP, que se ouça a Autoridade para as Condições de Trabalho e que se ouça também os dois respectivos ministérios. Quero dizer também que discuti este requerimento na Comissão de Economia, que aprovou... uma das entidades, que foi o sindicato, não aprovou o Ministro das Infraestruturas e remeteu as outras entidades para esta comissão. Mas a ideia era fazer uma audição conjunta. Na Comissão de Economia, eu, por essa circunstância, pedi até a desagregação das entidades, porque ia agora discutir no trabalho as entidades que eram mais do âmbito laboral. Mas a ideia é que seja feita uma discussão conjunta, porque a tutela da CP é da Economia, mas isto é uma questão laboral.
Muito bem, senhor deputado. Pergunto se há intervenções quanto ao requerimento apresentado. Senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor presidente, se eu bem entendi, portanto, o senhor ministro, a vinda do senhor ministro já foi chumbada na Comissão de Economia e o senhor deputado traz aqui a audição das restantes entidades, certo? Confirma?
Confirmo.
Muito bem. Senhor Presidente, de nossa parte faremos, não iremos inviabilizar o requerimento, faremos uma abstenção.
Muito obrigado. Eu não sei se tenho mais intervenções.
Senhor Presidente, nós,
Senhor Deputado Miguel,
votaremos a favor deste requerimento.
Perfeito. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Só para sinalizar que o PCP naturalmente acompanha esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu colocaria à votação. Votos contra?
Acho que podemos não chamar o ministro, talvez, porque foi chumbado na Comissão de Economia, que é o que tem a tutela. Não, ficaria na mesma em conexão com a economia, creio eu. Mas não precisamos de votar o Ministro das Infraestruturas na medida em que já foi votado na economia que tem a tutela e entenderam que não seria. Pronto, ou seja, houve uma maioria...
A minha interpretação é que, apesar da votação na Comissão de Economia, se os grupos parlamentares votassem aqui, aquilo que era o trabalho da mesa era falar com a Comissão de Economia e dizer assim, nós votámos uma coisa em conexão convosco, neste caso a audição do Sr. Ministro, em concreto. Se não é isso que estamos a votar?
Pode ser. Se esta comissão aprovar o Ministro das Infraestruturas, não tenho nada contra, só quis alertar por uma questão de transparência, que na própria Comissão de Economia foi desagregada a votação, porque eles não quiseram aprovar, bem, quer dizer, eles não, alguns partidos não quiseram aprovar o Ministro das
Infraestruturas. Deputados, eu não sei se estou a facilitar a vida à Sra. Deputada Felicidade Vital ou não, mas daquilo que depreendo das várias intervenções, perdoem-me se não tiver interpretado de forma adequada, aquilo que nós estamos a votar assim não é o requerimento tal como está na epígrafe do ponto da nossa agenda. Nós estaremos a votar a audição com caráter de urgência da High Point, do Conselho de Administração da CP, do CETAD, da ACT, e não a vinda do Sr. Ministro. É, eu acho que é isto. Pronto. Mas é para ficar claro, é isto. Muito bem. Dito assim, e nesta formulação, votos contra, abstenções do Grupo Parlamentar do PSD e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares, neste caso, com a ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E, sendo assim, eu passava para a fase seguinte, pedindo de repente para que a senhora... introduzia o tema. Então, temos três requerimentos, com a presença da senhora deputada do Grupo Parlamentar do LIVRE e da senhora deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, precisaríamos de votar com a anuência, precisamos da anuência de todos para fazer a integração na nossa agenda, conjuntamente com o ponto suscitado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dos três requerimentos que eu apresentei. E por isso, senhores deputados, não havendo oposição havendo a vossa anuência à integração destes três requerimentos, eu colocaria os três requerimentos, naturalmente dando precedência ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, no mesmo ponto, somando ao ponto da Iniciativa Liberal o do Bloco de Esquerda, o do Partido Socialista e o do PCP, tal como foi citado. A anuência de todos os senhores deputados, parece-me que sim, ou de todos os grupos parlamentares. Então, nessa sequência, eu dava a palavra à senhora deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu peço desculpa pela confusão, mas acho que já percebeu que eu estou a votar, estou a apresentar requerimentos em dois sítios ao mesmo tempo e que, infelizmente, coincidiram exatamente no momento. E, portanto, em relação ao nosso requerimento, isto vem na sequência da divulgação da auditoria feita ao relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social pelo Tribunal de Contas. Parece-nos pertinente ouvir não só a Presidente do Tribunal de Contas, mas também elementos da equipa de coordenação e supervisão deste relatório, bem como os ministros da tutela do período em que, a que diz respeito a esta auditoria, que vai de 2018 a 2024. Não é novidade nenhuma e nós muitas vezes pomos este assunto em cima da mesa sobre as nossas dúvidas quanto à sustentabilidade da Segurança Social ou a sua insustentabilidade e, portanto, parece-nos muito oportuno, vindo agora esta auditoria e este relatório referente a esta auditoria, que se possa ouvir estas pessoas, estes ex e atuais membros do Governo, bem como a Presidente do Tribunal de Contas e a equipa de coordenação do relatório, para exatamente percebermos em detalhe aquilo que são as principais conclusões desta auditoria, aquilo que são as projeções que se encontram anexas ao Orçamento do Estado, que pelos vistos não vão ao encontro daquilo que é o entendimento do próprio Tribunal de Contas, portanto há aí um desfazamento que é preciso perceber porquê, e para conseguirmos efetivamente ter uma mais real noção do que é que estamos a falar quando estamos a falar da sustentabilidade ou não da Segurança Social. Isto parece-nos algo não só fundamental para todos nós, mas também para os portugueses, porque é óbvio que é uma matéria da maior relevância para todos. E nesse sentido, portanto, espero que haja anuência para chamarmos estas pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. E de seguida, então, daria a palavra ao senhor deputado Alfredo Maia para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de salientar a disponibilidade do PCP para ouvir também outras entidades, nomeadamente a Sra. Presidente do Tribunal de Contas sobre a famosa auditoria aos relatórios da sustentabilidade da Segurança Social, independentemente do juízo que possamos fazer sobre ele, mas justamente uma audição é um momento azado para o fazer. E, nesse sentido, salientar também a importância de ouvir a senhora ministra, obter não só os esclarecimentos, mas especialmente o que é que o governo pretende fazer concretamente em relação à sustentabilidade da segurança social, em relação às carreiras contínuas dos trabalhadores, em relação ao risco de impor o prolongamento da vida ativa contra a vontade dos trabalhadores, uma vez que eles já hoje dispõem da possibilidade de prolongar a sua vida ativa para além da idade legal de reforma, e por tudo isso, e muito mais que aqui poderíamos trazer à colação, mas para a economia da discussão, nos parece mais que evidente que a senhora ministra deve vir a esta comissão para prestar esclarecimentos e acrescentar informações que não tem prestado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Grupo Parlamentar do PS, para apresentar o requerimento apresentado.
Muito obrigada. Creio que nos une a todos a preocupação quanto ao papel da Segurança Social e à sua sustentabilidade, e de facto para o Partido Socialista a Segurança Social é o garante de direitos básicos de todas as pessoas e, portanto, entendemos que qualquer discussão sobre este sistema e sobre em torno da sua sustentabilidade deve ser feita de forma séria e informada. E nos últimos dias temos assistido a inúmeras notícias, inúmeras comunicações que têm lançado uma série de dúvidas sobre o futuro da Segurança Social, dúvidas essas que têm causado alarmismos e que têm lançado desconfiança sobre o sistema por parte dos trabalhadores, dos pensionistas e da sociedade em geral. A senhora ministra já fez algumas declarações sobre algumas intenções, nomeadamente que quer rever o regime de reformas antecipadas, que quer avançar com um estudo tendente à revisão atuarial da taxa contributiva, enfim, um conjunto de ideias, mas que não são suficientemente claras em nosso entender. A própria ministra do Trabalho, na audição regimental de 15 de janeiro, anunciou a criação de um grupo de trabalho nesse âmbito, depois de já serem conhecidas as conclusões, ou já ser conhecido o livro verde para a sustentabilidade do sistema previdencial. Sabemos que, pela comunicação social, que o grupo já foi constituído, que já foi designada a equipa e o seu coordenador, mas, contudo, o governo tem deixado mensagens pouco claras quanto ao que projeta a fazer. Nesse sentido, nós entendemos que ficam dúvidas sobre o que é que o governo pretende, se é uma forma de abrir caminho a uma reforma da segurança social pouco esclarecida e até rumo a uma privatização do sistema. E, portanto, nós temos acompanhado estas matérias com grande cuidado, com muita preocupação. Entendemos que o objetivo fundamental é conhecer o que é que o governo pretende fazer, esclarecer esta Assembleia, esclarecer os portugueses quanto aos objetivos deste grupo, e, portanto, por isso requeremos que a senhora ministra seja ouvida nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Então, para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o senhor deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos, naturalmente, ouvir a Sra. Ministra sobre esta matéria. Parece-nos que este grupo de trabalho tem três problemas. Primeiro, os pressupostos a partir dos quais é apresentado. É preciso dizer que, na nossa opinião, o professor Jorge Bravo, que é conhecido na área, que é consultor do setor financeiro das seguradoras, é verdadeiramente o pai intelectual do relatório do Tribunal de Contas. E é o pai intelectual de uma operação que visa criar uma ideia totalmente errada sobre as contas da Segurança Social, que é misturar as contas da Segurança Social com as contas da CGA. A Segurança Social teve saldos positivos de mais de 4 mil milhões de euros em 2024 e projeta-se que tenha saldos positivos, o regime previdencial, de quase 6 mil milhões em 2025. O Fundo de Estabilização Financeira tem um comportamento melhor do que os mais de 200 fundos privados que existem em Portugal e tem mais de 40 mil milhões de euros na almofada financeira. Nós percebemos que está aqui em curso uma operação política. A operação política começa com misturar as contas da CGA com as contas da Segurança Social, fingindo que há um problema de sustentabilidade. A pessoa que inspira o relatório do Tribunal de Contas é depois nomeada pela ministra para chefiar o grupo de trabalho que vai debater a sustentabilidade do sistema e discutir a sustentabilidade do sistema público, sendo que essa mesma pessoa é o intelectual orgânico dos fundos privados e de uma visão para a Segurança Social que passa justamente por desviar contribuições para fundos privados, para sistemas complementares e para o sistema financeiro. É isto que está em causa. É isto que está em causa neste processo. E nós queremos ouvir a senhora ministra para esclarecer os objetivos deste grupo de trabalho. É evidente que também a senhora ministra fez, digamos, foi picar algumas das sugestões do livro verde encomendado pelo anterior governo que lhe interessavam e incluiu-as no mandato do grupo de trabalho, nomeadamente restringir o acesso a pensões antecipadas que venham do desemprego, repensar os valores da TSU, etc. Portanto, escolheu algumas, incluiu-as no mandato e nomeou o professor Jorge Bravo para chefiar um grupo de trabalho para debater a sustentabilidade do sistema público. Não haja dúvidas, isto é uma operação política para fazer afirmar a agenda da direita sobre a segurança social, é pôr a raposa no galinheiro, e é do nosso ponto de vista, uma forma de preparar terreno para essa agenda. Sendo que o Governo tem no seu programa que não vai mexer em nada da Segurança Social nesta legislatura. Só que a Ministra já anuncia que, bom, nós precisamos saber que mudanças é que queremos introduzir. E, portanto, sim, estudar. Só que há muitas formas de estudar. Desde logo, nós sabemos, quando estudamos, as respostas que temos dependem das perguntas que fazemos. E as perguntas que fazemos dependem dos pressupostos também e das escolhas teóricas e metodológicas que nós temos. Ora, a escolha teórica e metodológica é toda ela um programa político.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Srs. Deputados, se há intervenções, já que os quatro requerimentos já foram apresentados. Sra. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito bem. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós felicitamos o requerimento da Iniciativa Liberal. Parece-nos um requerimento extremamente completo nas figuras e nas audições que aqui pretendem ouvir. Sobre o requerimento do PCP, lamento que o Sr. Deputado só tenha curiosidade em ouvir a Sra. Ministra do Trabalho, que ainda não tem a atual Ministra do Trabalho, que ainda não tem conclusões do grupo de trabalho que criou, e não quis sequer ouvir os governantes anteriores que encomendaram o livro verde da sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, está visto o interesse que Vossas Excelências têm pelo tema. Foi um requerimento de puro arremesso político, sem qualquer preocupação com a sustentabilidade da Segurança Social, nem sobre o tema, nem com as pessoas, nada. Portanto, alguém que está preocupado com a sustentabilidade da Segurança Social e chama apenas a atual ministra, desculpe, Sr. Deputado, fica muito aquém daquilo que era o expectável 25. Sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda pede a audição, então, aqui da Sra. Ministra do Trabalho. Também não tem curiosidade sobre aquilo que foram os últimos 8 anos de governação. Olha para o estudo encomendado pelo Partido Socialista, no anterior governo, o Livro Verde da Sustentabilidade da Segurança Social, e também olha com uma visão seletiva, só lê aquilo que gosta. E, portanto, então entende que a senhora ministra também não pode olhar para aquele relatório e ler aquilo que a preocupa. O seu deputado leu como quis e entendeu aquilo que era preocupante ou não era preocupante. Portanto, é efetivamente um requerimento também que na linha do PCP não oferece sustento nenhum, nem boa intenção, nem credibilidade daquilo que pretende estudar sobre o tema. O requerimento do Partido Socialista, portanto, foi inaugurado pelas declarações de Pedro Nuno Santos, mas se calhar Pedro Nuno Santos não se terá aconselhado bem sobre o tema, porque nunca teria certamente inaugurado um tema destes sem falar com a ex-ministra Ana Mendes Godinho, sem falar com o ex-ministro Vieira da Silva, até sem falar com o próprio senhor deputado Miguel Cabrita, que também fez parte do anterior governo, porque, de facto, aquilo que aconteceu foi, quando nós chegamos ao governo, foi-nos entregue, no gabinete da senhora ministra, uma encomenda do Partido Socialista, que era o Livro Verde da Sustentabilidade da Segurança Social. E, portanto, quando o Partido Socialista diz que a população está cheia de dúvidas, está muito alarmada, não está nada, senhora deputada. Olhe que os portugueses são muito bem esclarecidos, não tenha dúvidas disso. Os portugueses sabem muito bem, e os pensionistas, que fomos governados nos últimos 8 anos pelo governo do Partido Socialista. E os portugueses sabem muito bem os compromissos que este governo assumiu no seu programa eleitoral, os sinais de início da nossa governação e, naturalmente, a legitimidade que nós temos de olhar para um documento que nos foi entregue da mão do Partido Socialista, tirar as devidas conclusões. E deixe-me também dizer-lhe, os portugueses têm muito interesse em estudar, em saber, em ter conhecimento científico, técnico, profissional, seja quem for o coordenador do grupo de trabalho, sobre o tema da segurança social. As pessoas gostam de ouvir, não gostam só do debate político, mais aceso ou menos aceso, querem saber. Portanto, estando nós perante uma realidade de estudo e vir agora o Partido Socialista dizer que tem dúvidas, eu, essa questão do Partido Socialista está cheio de dúvidas, até às vezes até tenho uma certa pena. Como é que um partido que tenho, senhora deputada, como é que um partido, ou dois partidos, que vem do governo, um partido que vem de um governo de 8 anos, ou senhor presidente, se me permite, um partido que vem do governo 8 anos, conhece a segurança social por dentro como ninguém, sabe a encomenda que fez, sabe a realidade, conhece, inclusive, também sobre as reformas antecipadas, criou grupos de trabalho para estudar as profissões de desgaste rápido. Chegaram a alguma conclusão? Não chegaram. Se calhar não interessava, certo? E agora, quem é que herdou esse trabalho de estudar devidamente o tema do desgaste rápido e se impacta ou não impacta com a idade mínima da reforma ou antecipada? Foi o PSD. Portanto, nós não temos medo nenhum das heranças pesadas que o Partido Socialista nos deixa. Não temos medo nenhum. Assumimos-las com transparência e com credibilidade e com conhecimento técnico e científico. Não andamos a brincar, não andamos a lançar alarmismos na população, a ver se os portugueses estão adormecidos. Temos a certeza que não estão, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vamos votar favoravelmente todos os requerimentos. E essa conversa da direita que faz mal, Não, senhor deputado. Sabe porquê?
Vamos porque ouvir, o tema. Vamos
não,
ouvir-te.
Oh, senhor deputado, aqui não dá para brincar, só brincamos lá fora. A brincar, pronto, está bem. Portanto, voto favoravelmente, votamos favoravelmente todos os requerimentos. Naturalmente que eu precisava de fazer esta destrinça daquilo que se observa em cada um dos requerimentos, sob o ponto de vista do jogo político e da arte que os senhores tanto gostam de mostrar, como brincam, é uma espécie de gato escondido com o rabo de fora. E, de facto, é um tema que para nós é pertinente e é interessante e, portanto, queremos ouvir todas as figuras que aqui propõem, com todo o interesse, e quero dizer-lhe, vai ser um debate extremamente interessante. Extremamente interessante.
Vai.
Não é? Vai. E sobre isso está tudo dito. E repara, o Partido Socialista, para ter a necessidade de criar um alarmismo e um caso que não é caso nem é alarmismo, é de facto um Partido Socialista sem agenda, sem preocupação com a vida das pessoas, porque... No fundo, vir estar a levantar suspeitas sobre um grupo de trabalho com todo o histórico e o rasto que Vossas Excelências deixaram no governo, ao Sr. Presidente, da parte do PSD está tudo dito. e vamos muito ver bem. Se esclarecemos as dúvidas do Partido Socialista.
Muito bem, muito obrigado. Eu tenho três inscrições. Daria a palavra à senhora deputada Felicidade Vital e depois tenho o deputado Miguel Cabrita e José Soeiro. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, tentando aqui... Pelo que eu percebi, nós temos um requerimento da IEL que tem a ver com o relatório do Tribunal de Contas e que nós iremos acompanhar. E depois temos os requerimentos do PCP e do PS e do Bloco de Esquerda que têm a ver com o grupo de trabalho. Portanto, acho que é importante nesta fase fazer aqui esta distinção. Quanto a estes requerimentos, nós também iremos acompanhar, porque é importante para nós que a senhora Ministra, de facto, esclareça quais são os objetivos do Grupo de Trabalho, qual foi o briefing que deu, de facto, a este Grupo de Trabalho. Mas mais do que isso, senhores deputados, e eu não vou deixar de dizer aqui isto, mais do que criar grupos de trabalho, é importante que se conheçam as conclusões e que essas conclusões depois sejam aplicadas. Porque o que temos visto nos últimos anos é que, de facto, criam-se muitos grupos de trabalho, alguns deles até com relatórios bastante interessantes e com conclusões que poderiam trazer grandes mais-valias, e depois o que a população vê é nada. Portanto, era só esta minha reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, muito, muito obrigado. Focando aqui a intervenção no que diz respeito aos requerimentos, nós assistimos aqui a uma intervenção muito exaltada e muito nervosa da bancada do PSD, da deputada Carla Barros. Estava mesmo muito nervosa com este assunto, mas não há razões para isso. O que nós estamos a fazer e a procurar fazer, e penso que mais partidos estão a procurar fazer, é uma preocupação legítima com um tema que nos preocupa e que preocupa muitos portugueses, e portanto seguramente que os portugueses não estão a dormir, nem se deixarão adormecer com esse nervosismo e com esse lançamento de cortinas de fumo para a opinião pública. Portanto, vamos centrar no que realmente importa. Há aqui um conjunto de confusões... Há aqui um conjunto de confusões que estão a ser criadas e, porventura, deliberadamente alimentadas e que nós não vamos permitir. A primeira, que foi também aqui muito bem patente, é a diferença entre aquilo que é um livro verde de reflexão num conjunto de peritos, com uma composição plural e equilibrada, e as decisões políticas que vão agora ser tomadas e sobre as quais nós temos, de facto, a maior preocupação. Porque todos os sinais que vão sendo dados, quase semanalmente, ora é repensar a TSU, ora é a questão das reformas antecipadas, ora é esta ou aquela questão, sempre com uma mensagem subliminar e por vezes menos subliminar de uma hipotética insustentabilidade da segurança social. Nós não podemos pactuar com isto. Portanto, o que está agora em causa é a criação de um grupo de trabalho com uma composição que teremos ocasião de discutir, com uma inclinação muito clara num determinado sentido, e não estão em causa as pessoas que foram escolhidas para integrar esse grupo de trabalho, mas sim a escolha política de quem decidiu entregar este trabalho a essas pessoas, que são pessoas que têm posições políticas conhecidas ou sobre a relação entre Estado e privados em geral e também nas áreas da proteção social ou especificamente em matérias da segurança social, como já foi aqui aludido, pessoas que têm um trabalho de muitos anos num determinado sentido, em articulação com determinadas perspectivas e interesses. Essa confusão, aliás, nasce, há aqui um mote mais próximo para este debate, que tem a ver com o relatório do Tribunal de Contas, que percebemos agora que foi influenciado, coadjuvado pelo Dr. Jorge Bravo, que agora vai depois coordenar o tal grupo de trabalho que o Governo quer fazer, de alguma forma endossando as conclusões do relatório do Tribunal de Contas. Mas este relatório do Tribunal de Contas, que obviamente merece discussão, mas não só ele, alimenta um pouco aquilo que depois identificamos aqui no requerimento da Iniciativa Liberal, sobre o qual eu diria também algumas palavras, uma ideia de uma confusão que, a nosso ver, é altamente nociva e ilegítima entre aquilo que é a sustentabilidade do sistema previdencial, que foi concebido para ser um sistema previdencial de pensões, que tem que ser julgado no seu equilíbrio financeiro nessa medida, o equilíbrio entre as contribuições presentes e os benefícios presentes e futuros, e outros sistemas e subsistemas que não têm uma lógica previdencial e que não foram naturalmente concebidos numa ótica de autossustentabilidade financeira. Estamos a falar, desde logo, da Caixa Geral de Aposentações, um subsistema do Estado de funcionários públicos, por alguma razão foi fechado há 20 anos, aliás, por iniciativa de um governo do PS. E ainda recentemente o governo trouxe a plenário uma iniciativas para continuar esse caminho e garantir que esse caminho prossegue. E garantir que esse caminho prossegue. Eu não interrompi, eu ouvi pacientemente tudo o que disse, agora vai ouvir também com a paciência necessária. E, portanto, o sistema...
Vamos ouvir até ao fim.
O nervosismo é, de facto, muito grande, mas eu vou exprimir as ideias que queria aqui exprimir.
Vamos ouvir o seu deputado.
Teremos muito tempo e muitas ocasiões, tenha calma, vamos ter muito tempo para discutir tudo isto. Mas a CGA, obviamente, não foi concebida para ser um sistema previdencialmente sustentável, não era esse o objetivo. Tinha regras diferentes de contribuições, de aposentação. Foi um contrato do Estado com os funcionários públicos que, naturalmente, o Orçamento de Estado tem que suportar. Isso é claro há mais de 20 anos e não há aqui nenhuma novidade. E ainda com a agravante, de se vir também misturar esta equação as questões relativas à proteção social do sistema solidário, que, naturalmente, não têm nada a ver com o sistema previdencial. São políticas sociais de apoio aos mais desfavorecidos e aos mais pobres, que são, por definição do sistema, há muitas décadas, fundamentadas, financiadas pelo Orçamento de Estado. E, portanto, quando nós consideramos isto em conjunto, evidentemente não podemos estar a comparar o que não é comparável e a avaliar, em termos de sustentabilidade financeira, sistemas que não podem ser comparados, que não têm a mesma lógica, porque a lógica previdencial aplica-se ao sistema de pensões e não aos outros. Este erro de perspectiva, como digo, não há aqui nenhuma novidade, quer no que diz respeito à CGA, quer no que diz respeito à proteção social, não há uma lógica previdencial. Não podemos comparar o que não é comparável e, na verdade, no que diz respeito ao sistema previdencial, e é desse que nós falamos de sustentabilidade financeira da Segurança Social, não é preciso ir a conclusões do Livro Verde, não é preciso ir aos 8 anos do governo do PS. É o relatório do Orçamento de Estado de 2025 que diz que o Fundo de Distribuição Financeira da Segurança Social não se esgota até ao final do horizonte de projeção, que é 2070. E, portanto, nós estamos mesmo a assistir uma ofensiva para criar na opinião pública a percepção de que há uma insustentabilidade de um sistema previdencial que os factos não mostram, que as projeções não documentam, que o atual governo não sustenta no seu orçamento de Estado e, portanto, estamos mesmo a criar, tememos que isto esteja a acontecer, uma operação para criar condições para reduzir direitos e para privatizar o sistema. O PS nunca foi contra alterações ao sistema. Aliás, as principais alterações do sistema que conduziram a maior sustentabilidade foram feitas em reformas do governo do PS. Evidentemente que um sistema que dura para décadas tem de ser acompanhado, tem de ser monitorizado, tem de ser estudado e debatido e nós não nos opomos a nada disso. O que não podemos é permitir que se crie um caldo de opinião pública com base em pressupostos que são altamente discutíveis, quando não mesmo errados, para abrir caminho a reduzir direitos e a privatizar partes do sistema ou o sistema no seu todo. E se nós não vamos permitir, vamos naturalmente opor-nos. No que diz respeito aos requerimentos que estão aqui em discussão, evidentemente que vamos acompanhá-los, porque é uma discussão que merece a pena ter, incluindo o requerimento da iniciativa liberal, que, no entanto, enferma, a nosso ver, deste erro de perspectiva ao referir a insustentabilidade da Segurança Social. Isso não é real, não está documentado em nenhum dado de previsão, de projeção. Nós não podemos comparar aquilo que não é comparável. Uma coisa são encargos públicos com despesa social e até com despesa de aposentações de antigos funcionários públicos. Outra coisa é o sistema previdencial da Segurança Social, que é de todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tenho também escrito a Sra. Deputada Mariana Leitão.
Eu subscrevo do essencial a análise que o deputado Miguel Cabrita acabou de apresentar. E é óbvio que está aqui em causa uma operação política, não é outra coisa que não isso. Eu queria só dizer à deputada Carla Barros que eu lembro-me de termos falado aqui nesta comissão do Livro Verde e de eu próprio ter sugerido, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que a comissão promovesse a apresentação e o debate do Livro Verde sobre a Segurança Social do mesmo modo que fez relativamente ao Livro Verde sobre o futuro do trabalho. E na altura não apresentámos, porque a senhora ministra, lembrar-se-ão, mandou-nos uma versão que ainda era provisória, até chegou a pedir contributos, e foi nessa altura que, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu sugeri à Comissão que nós organizássemos um debate sobre o Livro Verde. E, portanto, não podem, quer dizer, se há coisa que não podem dizer, é que nós não estivemos interessados, porque estivemos e propusemos a esta Comissão que se organizasse um debate sobre o Livro Verde. O que também é surpreendente é que não se faz o debate sobre o Livro Verde, em relação ao qual eu também tenho vários considerandos críticos a fazer, mas que não vou fazê-los agora, mas nem sequer se debateu o Livro Verde e já há um grupo de trabalho para
aplicar algumas medidas embrulhadas nesta retórica que já foi descrita e sobre a qual não vou alongar, até porque creio que todos temos a informação que logo à tarde há pelo menos dois partidos que abordarão este tema nas declarações políticas e, portanto, continuaremos o debate no plenário. Peço desculpa, abster-nos-emos na proposta da IEL, obviamente não iríamos nunca objetar a que fossem ouvidos entidades, mas para não subscrevermos os pressupostos que estão também no requerimento.
Senhora Deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, depois destas últimas duas intervenções, não posso deixar de fazer aqui algumas referências, porque é já cansativo estar constantemente, mas eu vou continuar a ter forças para o fazer, a dizer que nós não queremos privatizar a segurança social. E, portanto, os senhores vão continuar a dizer isso e eu vou continuar aqui a afirmar exatamente o contrário. Aquilo que nós pretendemos, aquilo que pretendemos com este relatório, com este requerimento, e aquilo que temos pretendido ao longo de todo o tempo nesta Assembleia, nomeadamente nesta Comissão, é perceber o que é que está em cima da mesa, coisa que ainda não se percebe. O deputado Miguel Cabrita, que entretanto ele já me explicou que teve de sair, disse que todas as informações diziam que há sustentabilidade até 2070. Não é verdade, não é verdade que as informações que sejam taxativas, e o relatório diz exatamente, levanta exatamente várias dúvidas relativamente a isso. E, portanto, aquilo que se pretende não é, muito menos com um requerimento para ouvir estas pessoas, não é criar dinâmicas ou soluções para privatizar o que quer que seja. Aquilo que se pretende é perceber com o que é que podemos contar em termos de segurança social, qual é que é a garantia e até quando de que conseguimos cumprir com aquilo que são as responsabilidades no âmbito da segurança social. E é basicamente isso. E, portanto, vou pedir, sei que serve de pouco, mas, por favor, parem de fazer afirmações que não correspondem à verdade, nomeadamente que a Iniciativa Liberal quer privatizar a segurança social. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu tenho a inscrição da senhora deputada Ana Paula Bordado ainda sobre este tópico. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada e muito rapidamente. Eu creio que há aqui um equívoco. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não disse que a Iniciativa Liberal pretendia privatizar a segurança social. Não. Nós levantamos a questão se no âmbito destes trabalhos e da criação destes grupos não há uma tentativa de privatizar, e as palavras foram, uma parte da segurança social, mas nunca dirigido à Iniciativa Liberal, mas antes à preocupação da visão do governo. Segundo, já agora, era sobre tudo isto, mas para dar uma nota e para clarificar, também não podemos dizer que não há informações que garantam a sustentabilidade. Acabou de ser. Sim, mas não. Mas está bem, e por isso, aparentemente, uns acreditam mais numas e outros acreditarão mais noutras, pelos vistos. Porque foi feita, senhores deputados, em outubro de 2024, o governo atual apresentou a esta Assembleia e aos portugueses um relatório onde é dito claramente, aquilo que foi já referido, que o Fundo de Estabilidade da Segurança Social não se esgota até ao final do horizonte da projeção considerado, que é o ano de 2070. Portanto, também não podemos, e é isto que devemos evitar, e por isso também o Partido Socialista entende que é fundamental ouvir o governo, porque não podemos alimentar um discurso de insustentabilidade da segurança social, quando os dados que o próprio governo avança, e a informação que o próprio governo avança, é de que não há um problema de sustentabilidade. Obviamente que isso não quer dizer que também do nosso lado nós estejamos disponíveis para uma discussão que deve ser feita, porque o sistema deve ser permanentemente melhorado, e eu aproveitaria para dizer, e não apenas na ótica de uma sustentabilidade financeira, porque também não podemos descurar a adequação do sistema àquilo que são as necessidades dos pensionistas, dos trabalhadores no momento. E portanto é nesta ótica, mas era só sobretudo um esclarecimento relativamente a uma nota que deixou.
Muito obrigado. Senhores deputados, chegando àquele ponto em que não tenho mais inscrições, poderíamos passar à votação, até porque eu tenho dois ou três aspectos de outros assuntos que não queria deixar de passar na nossa reunião de hoje. Eu, por aquilo que fui compreendendo das intervenções, das diferentes intervenções, eu poderia dividir a votação dos requerimentos em duas partes. O requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. Certo, mas eu não sei se o grupo parlamentar do PSD votará da mesma forma os quatro. Os quatro. Então, poderemos votar os quatro, por aquilo que eu percebi também. Considerando, ainda bem que o debate flui e permite alterações de posição. Há quem não acredite no parlamentarismo, acabamos de provar que ele funciona. Senhores deputados, eu colocaria à votação os quatro requerimentos. Votos contra? Abstenções? Foram aprovados os quatro requerimentos por unanimidade. Deixem-me dar nota. Não, com certeza, não. Faz parte. Senhores deputados, eu queria deixar três notas de outros assuntos. Eu garanto que serão três à velocidade da luz, mas são pertinentes. Até porque há grupos parlamentares a quem eu vou dar uma nota, lembrete, sobre aqui umas questões. A primeira nota é, tem que ficar em ata, é um agradecimento aos serviços da Assembleia da República, em particular aos serviços que acompanham a 10ª Comissão, pela preparação e pela execução sempre exigente da nossa visita à região autónoma da Madeira. Marcações, remarcações, hotéis, todo o processo de transporte. Só não se encarregaram da temperatura e da pluviosidade, que foi uma pena, porque choveu imenso. Mas um agradecimento pelo empenho e pelo trabalho, por uma agenda dura que quem foi sabe que dormiu pouco e teve muitas reuniões. Uma segunda nota diz respeito à nova apreciação na generalidade dos projetos lei que baixaram sem votação à Comissão. Eu tenho aqui seis projetos, há um sétimo que está dentro do prazo, que ultrapassou o prazo votado em plenário. Eu tenho do PAN duas iniciativas, o projeto de lei 86 e o projeto de lei 136, que baixaram a esta comissão e cujo prazo já expirou, porque foi pedido num caso, foram pedidos, julgo que 30 dias, nos dois casos foram pedidos 30 dias de baixa à comissão. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, eu tenho duas iniciativas que baixaram também por 30 dias, que é o projeto de lei 129 e o 130. O primeiro é o que estabelece direito a 25 dias de férias no setor privado, e o segundo é o que garante maior conciliação entre a vida familiar, é o 129 e o 130, que expiraram o prazo na descida à Comissão. E tenho um do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que consagra, é o 139, que consagra o direito ao mínimo de 25 dias úteis, que tinha baixado por 60 dias, mas também já expirou a 23 de julho. E um do Grupo Parlamentar do Livre, que é o 146, que também tinha baixado por 30 dias, que altera o Código do Trabalho, legislação relacionada, considerando também estar no mesmo âmbito dos outros dois projetos-lei, quer do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer do PCP. Temos um sétimo que está dentro de prazo, que é da iniciativa do PAN. A questão que eu vou colocar aos grupos parlamentares, a resposta não tem que ser imediata, até porque seguramente poderão ter que conversar dentro dos próprios grupos parlamentares, é de que, se nós não tratamos disto entretanto, a mesa, aquilo que tem que fazer é voltar a plenário para a votação na generalidade. Portanto, eles desceram, mas nós, aqui, não é que não tenhamos feito nada, mas dentro do pipeline que temos, não fizemos. Claro que somos relativamente tolerantes aos 30 ou 60 dias que normalmente são pedidos, mas neste momento ultrapassámos em bastante os prazos. Portanto, convém nós, até à próxima semana, nós termos uma decisão, porque aquilo que a mesa deve fazer é remeter à mesa, é a mesa da comissão é remeter à mesa para votação e incluir no guião de votações, na generalidade, e portanto não mandaríamos esta semana, mas se vocês tiverem, eu enviaríamos para o guião da próxima semana. Tinha uma nota final sobre um pedido, sobre um requerimento enviado ao MAP. Em particular, no que diz respeito às notas técnicas para, no quadro de trabalhos de elaboração, nos trabalhos de elaboração do Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial. Foi enviada a nota ao Ministério dos Assuntos Parlamentares, que nos respondeu, enviando para mim uma nota, que o Sr. Chefe de Gabinete, através do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que em função do nosso pedido e conforme informação proveniente da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, transmitir que até à presente data o Gabinete da Sra. Ministra aguarda o envio das notas técnicas do Livro Verde e, portanto, o Gabinete o que nos informa é que assim que receber as notas técnicas, que nos irá disponibilizar as notas técnicas de imediato. Portanto, isto é informação via Gabinete da Sra. Ministra. Sr. Deputado José Moura Soares.
Estamos nos outros assuntos, não é? Queria solicitar ao Sr. Presidente, aos serviços da Comissão, se poderiam diligenciar junto do Ministério do Trabalho o envio do dito relatório sobre o serviço doméstico que a Sra. Ministra referiu na última audição. Disse que até tinha recebido, pareceu-nos que era mais ou menos, tinha acabado de receber, e a Sra. Ministra disse que enviaria, mas nunca mais enviou. E, portanto, nós continuamos com muita curiosidade sobre esse documento e pediríamos só que fosse lembrado à Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguramente iremos diligenciar junto dos canais normais. Eu só peço atenção, porque se vocês sabem que quem é adepto como eu do futebol, que nós temos reforços de inverno nesta janela de janeiro. Foi o que aconteceu com a 10ª Comissão. Tivemos um reforço de inverno, é o nosso Vasco Cipriano, que é trabalhador desta casa de há muitos anos, que já tive com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na minha primeira experiência parlamentar na Comissão de Orçamento e que reforça os quadros da 10ª Comissão, juntamente com a doutora Vanessa Louro e com o doutor Pedro Pacheco e, portanto, o doutor Vasco Cipriano junta-se à equipa técnica e, por isso, não queria deixar de comunicar o reforço. Isto apenas significa que a 10ª Comissão dá bastante trabalho a esta Comissão, a este Parlamento. Muito obrigado. Senhores deputados, até mais logo.